São 11 horas em Portugal e em Angola. São agora 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Síntese da atualidade a esta hora com João Pereira da Silva.
A edição deste ano da FACIM em Maputo foi cancelada devido ao novo coronavírus. Do total de 32 países que já tinham confirmado presença na feira deste ano, 14 cancelaram a sua participação, o que, além das restrições impostas pela pandemia, levou à anulação do evento por parte da Agência para a Promoção e Investimento e Exportações de Moçambique. Moçambique, onde as aulas, as universidades ainda não têm datas para a retoma das aulas presenciais. Esta é a posição saída de uma reunião na capital moçambicana entre os reitores e o Ministro da Ciência e Tecnologia, Orfeu de Salles-Boa.
Foi no final da reunião com os reitores que o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, que deixou ficar alguns entendimentos quanto à retoma ou não das aulas presenciais nestes níveis de ensino.
O que fizemos é, em conjunto, avaliar aquilo que são as condições criadas neste momento ao nível das instituições, não é? Depois vamos passar a uma fase de verificação se essas condições são realmente objetivas para a abertura de aulas ou não. Nada conclusivo até agora.
Do encontro que Gabriel Salimo também manteve com as associações estudantis, a posição é a mesma.
Eles também têm mais ou menos entre receios e vontade de iniciar as aulas. A questão só é que depois, em conjunto, vamos ver o que é que há, quais são as condições objetivas mesmo que nós temos para abrir, retomar as aulas presenciais.
A auscultação vai continuar, garante o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Enquanto não chega a uma conclusão, as 53 universidades que Moçambique dispõe vão continuar de portas fechadas para as aulas presenciais.
Já em Angola, o reinício das aulas do segundo ciclo, que está marcado para o dia 13 deste mês, vai depender da evolução da situação epidemiológica no país. Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
O reinício das aulas do segundo ciclo, marcado para o dia 13 desse mês, depende do evoluir da situação epidemiológica em Angola, deu a conhecer a ministra da Saúde, Luísa Grilo.
Estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos as condições para que dia 13, o segundo ciclo do ensino secundário, possa iniciar. Estamos a trabalhar com os governos provinciais, estamos a monitorar todo o processo e tudo indica que há condições para estas escolas, do ponto de vista da biossegurança, do ponto de vista da água nas escolas. O Ministério de Energia e Água tem se desdobrado em muito trabalho e tem estado a dar respostas para encontrar alternativas.
Ministra da Saúde, Luísa Grilo, equipas multissetoriais desdobram-se em ações por todo o país para garantir condições de biossegurança nas escolas. E vários encarregados de educação, ouvidos pela RDP, manifestaram-se preocupação e descontentamento pelo reinício das aulas no próximo dia 13 por falta de condições nas escolas públicas.
Estão aqui num colégio. O colégio onde eles estão, nem uma casa de banho em condições tem.
Eu vivo no município de Capuapo e frequento várias escolas do Estado que têm péssimas condições de biossegurança, até mesmo de higiene.
Falo a partir da Samba, eu vejo aqui a escola da 7 de setembro e Povo em Luta. Essa escola, as carteiras nem estão em condições. E agora estão a dizer que as aulas podem começar.
Encarregados de educação, preocupados com o recomeço das aulas devido à falta de condições nas escolas.
Bom, e Cabo Verde, as autoridades de saúde garantem ter capacidade para realizar testes da Covid-19 em menos de 72 horas. Este é, de resto, um dos requisitos para a entrada de passageiros provenientes do arquipélago na União Europeia. Cabo Verde possui, neste momento, dois laboratórios de virologia na praia, também em São Vicente, mas o governo anunciou para breve a instalação de mais laboratórios para reforçar as ilhas do Sal e da Boa Vista e também um segundo laboratório na cidade da praia. De resto, o arquipélago assinala, no próximo domingo, 45 anos de independência. Ontem à tarde, num encontro com jornalistas na capital cabo-verdiana, o presidente Jorge Cás Fonseca destacou os enormes ganhos conseguidos nestas 4 décadas e meia e defendeu, por exemplo, que o arquipélago tem condições para ser hoje um país desenvolvido.
Deveríamos estar mais avançados? Seguramente. Isto é, eu tenho a ideia, pode ser uma missão excessiva, de que Cabo Verde tem condições humanas, sobretudo, isto é, o tecido humano, recursos humanos, a qualidade do cabo-verdiano, aquilo que, digamos, as qualidades da sociedade cabo-verdiana poderiam potenciar-nos a um nível de desenvolvimento bem superior àquilo que hoje nós temos.
Para o Presidente de Cabo Verde é preciso resolver as assimetrias regionais e desigualdades sociais.
O cabo-verdiano da Brava, o cabo-verdiano de São Nicolau, o cabo-verdiano dos Picos ou dos Mosteiros, ou de Santa Catarina de Fogo, de São Lourenço dos Órgãos, não teve acesso aos benefícios de desenvolvimento que tiveram os cabo-verdianos dos principais centros urbanos.
Jorge Cais Fonseca, ontem, numa conferência de imprensa alargada, de mais de 2 horas, de resto, com os jornalistas na Cidade da Praia. Cristina Duarte, ex-ministra das Finanças de Cabo Verde, é a nova conselheira do secretário-geral das Nações Unidas para a África. Paula Borges.
O anúncio foi feito há poucas horas pelo porta-voz de António Guterres. A nova conselheira tem mais de 3 décadas de experiência profissional em políticas públicas e gestão de projetos para o desenvolvimento. Cristina Duarte chefiou as pastas das Finanças e Planeamento no governo de Cabo Verde entre 2006 e 2016. Era uma das várias mulheres fortes dos executivos do PAICV. Antes de participar na vida política, Cristina Duarte dirigiu um projeto do Banco Mundial para o setor privado, foi diretora de Planeamento e Estudos do Ministério da Agricultura cabo-verdiano, trabalhou no Quénia como gestora de relações institucionais e financeiras do Citibank e chegou a vice-presidente da instituição no país. Atualmente era membro da Comissão de Especialistas da ONU sobre Administração Pública no Conselho Diretor para Assuntos Económicos e Sociais, dirigido pelo presidente do Ruanda, Paul Kagame.
Cristina Duarte, ela acredita que o continente africano terá um papel determinante nos próximos anos e explica porquê.
Em 2050, a população mundial terá muito mais gente. Como alimentar estas pessoas? A resposta a esta simples questão passa por África. A África contém os recursos necessários para que ela desempenhe um papel de global player nesta simples solução que é de segurança alimentar para a humanidade. Temos terras, temos água, temos extensão e temos aquilo que é mais importante, temos juventude.
O presidente da Comissão da União Africana já felicitou a escolha da ex-ministra, Cristina Duarte, como nova conselheira para a África do secretário-geral das Nações Unidas. Cristina Duarte vai substituir a namibiana Biense Gowanas. A ex-ministra das Finanças chefiou as pastas das Finanças justamente e do Planeamento em Cabo Verde. Saiu do Executivo em 2016, depois de 10 anos em cargos governamentais. Atualmente era membro da Comissão de Especialistas das Nações Unidas sobre Administração Pública. Agora, a Guiné-Bissau, que assinala hoje os 26 anos desde a abertura democrática, que culminou com a realização das primeiras eleições multipartidárias no país. Fátima Camará.
As primeiras eleições multipartidárias guineenses foram realizadas a 3 de julho de 1994. Desde então, a Guiné-Bissau viveu em constantes sobressaltos, como a guerra civil, golpes de Estado e assassinatos políticos, e ainda com uma quase permanente instabilidade política. A investigadora guineense Udéa Fati aponta o problema para o avanço da Guiné-Bissau.
Os partidos políticos estão muito mais fortes, eu costumo dizer, têm muito mais força do que o governo em si. Isto porquê? Porque todas as pessoas que estão a representar o governo, mesmo também dentro do Parlamento da República, até nas instituições judiciárias e nas outras instituições da República, representam mais o interesse do partido do que o interesse da nação.
A Guiné-Bissau realizou por 6 vezes as eleições legislativas e o igual número de presidenciais, mas a estabilidade e o progresso continuam a ser uma miragem.
A TAP já começou a dispensar trabalhadores. A companhia aérea não renovou o contrato a mais de 1.000 colaboradores desde o início desta pandemia. O número é revelado à Antena 1 pelo presidente do Conselho de Administração da empresa. Em entrevista à Rádio Pública, Miguel Frasquilho sublinha, no entanto, que o despedimento de funcionários no quadro da TAP não é uma condição indispensável do plano de reestruturação que será desenhado em breve.
Os despedimentos não são inevitáveis, os despedimentos não são inevitáveis. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. É um processo que nós sabemos que não vai ser isento de dor, não vai ser isento de sacrifícios. Mas deixe-me dizer-lhe, os sacrifícios já estão aí. Nós, desde abril, que temos uma larga parte dos nossos colaboradores, infelizmente, em layoff. Em abril foram 90%, depois 85%, 80%, agora em julho,
e
provavelmente.
Quantos contratos de trabalho não foram
70,
renovados?
Nos contratos de trabalho não têm sido renovados, é verdade. Os contratos a termo.
Consegue ter essa contabilidade?
Sim, mais de 1000, creio já.
Miguel Frasquilho revela nesta entrevista à jornalista Natália Carvalho que o plano de reestruturação da TAP vai ser delineado em menos de 6 meses e promete ouvir os trabalhadores e também os sindicatos neste processo.
O plano de reestruturação, plano estratégico, vai ser feito na órbita do Conselho de Administração, obviamente com o auxílio da Comissão Executiva, e deverá estar pronto, eu diria, num prazo claramente inferior a esses 6 meses que a Natália referiu.
Ora, nas próximas horas, em França, vai ser nomeado o novo primeiro-ministro. Édouard Philippe apresentou a sua demissão esta manhã, uma demissão já aceite pelo presidente Emmanuel Macron, jornalista correspondente em Paris, Rosário Salgueiro.
O primeiro-ministro francês demitiu-se. Édouard Philippe acaba de apresentar a demissão de todo o executivo ao presidente Emmanuel Macron. O chefe de Estado aceitou a demissão. Aguarda-se agora a nova equipa governativa. Era um cenário previsível após as eleições municipais do passado domingo, com uma abstenção histórica e com uma vitória inédita dos ecologistas em 7 dos grandes municípios franceses. Emmanuel Macron avança para um novo caminho que o leva às presidenciais de 2022, um caminho mais social e mais ecológico, admite o presidente da República Francesa em entrevista publicada esta manhã nos principais jornais regionais.
Édouard Philippe estava em funções há 3 anos. Ainda na semana passada foi a votos nas eleições municipais em França e foi eleito para a autarquia do Havre.